Fala galera, começando o primeiro Mesa Quadrada, né? Para você que tá chegando aí, é novo, tá pegando já de cara a gente como Mesa Quadrada, só para situar, né? E também para quem já é das antigas, a gente era um podcast sobre futebol, gravamos aí inúmeros, né, programas. Nós juntos aqui, né? A gente vai se apresentar daqui a pouco, vamos falar nossos nomes, mas repassando um pouco, a gente segue todo mundo junto, a gente segue todo mundo unido, mas com essa pequena alteração, né? Na apresentação inicial não vai ser mais um podcast sobre futebol, agora somos o Mesa Quadrada, com uma identidade visual aí brabíssima, feito pelo nosso querido Henrique aí, que tá aí, daqui a pouquinho vai se apresentar também. Ficou muito maneiro. E exigia nessa mudança aí, né? Esse, um novo nome aí, com essa nova pegada ali, né? Com esse nosso jeito aqui de falar de futebol, tá falando, brincando, bem no estilão de bar aí, né? Por isso, Mesa Quadrada, que essas mesas no estilo de bar. Então, tudo fazendo uma alusão ali, né? Com essa nova identidade. E a gente segue. Sou Júlio Velasco, arroba aí o Júlio Velasco aí no Twitter e no Instagram você encontra. Ou também arroba a pele da depressão, pra você que quer me ver lá falando de Premier League e tal, que é assunto hoje, né? A gente já estreia a nossa mesa quadrada aí com bastante assunto. A gente vai falar de Mundial de Clubes, estamos na reta final, estamos na decisão. Teremos Chelsea e Palmeiras e também teremos já nessa semana o retorno da UEFA Champions League com apenas um PSG e Real Madrid. Mas a gente vai se aprofundar mais aí sobre os jogos dessa semana. Antes, deixa a galera se apresentar aí. Tô aqui com o Henrique, o Paulo e o Gustavo. Fala aí, gente.
Fala,
E aí,
Júlio.
Júlio, fala aí, pessoal.
Opa, já começamos batendo
Ué!
cabeça. Não foi um bom retorno.
Puxa a cadeira,
Fala
vai.
aí,
Achei que ia começar
fala aí.
na ordem alfabética. Aí, então, já vem
Vou dar
começando.
preferência para o nosso editor, vai lá.
Valeu, Paulo, você é um querido. Pô, fala, galera. Estamos voltando aqui mais uma vez, né? Depois de muito tempo. Tiramos umas férias e esticamos um pouquinho, mas a gente fez algumas mudanças, espero que para melhor, né, para todo mundo. Então, muito bom voltar a falar de futebol, que tava com saudade já, né? Tamo junto, pessoal.
É isso, Henrique, Paulo Rogério aqui, né? Bom estar de volta. Lembrando que nosso último programa foi justamente sobre a Champions League, né? Assim que saiu o sorteio das oitavas. E a gente falou que ia provavelmente refazer quando chegasse em fevereiro, né? Que era pra ver o que mudou desde lá até aqui. E aqui estamos, né? Depois de um longo período ausente, estamos de volta e vamos manter essa sequência aí.
Fala, Júlio, fala Henrique, fala Paulo, fala amigos aí, ouvintes do Mesa Quadrada, nova identidade, né? Agora também um desafio é não errar o nome, né? Não falar o nome antigo, que já era de costume. É uma nova fase aí pra gente, uma nova identidade que a gente espera levar esse nosso, essa nossa amizade, essa nossa conversa aí, como o Júlio falou. É uma mesa quadrada em referência às mesas de bares. E a gente espera levar com muita informação e com muita, com muito astral aí pro público. É isso aí.
É isso aí, a gente tá aqui, né, em quatro, eu, mais o Henrique, o Nicolas e o Paulo, né, e a mesa quadrada geralmente é em quatro lugares, mas a gente tem nosso quinto integrante também, até aproveitar e mandar um salve aí pro Nicolas, do Pautas e Táticas, que tá sempre com a gente também, né, e é isso, dá pra juntar duas mesinhas quadradas ali, vira uma mesa retangular, e quem tá ouvindo puxa a cadeira também, senta com a gente e vambora, é isso. Começar até já, vamos começar já o programa aqui já falando, né, vamos pra cima logo, que temos assunto hoje. Pô, já de cara aqui largar uma bomba, né? A gente tem um Mundial de Clubes, a gente já tem a decisão, né? Já tem a final formada. Chelsea e Palmeiras irá acontecer de fato, depois de tantas brincadeiras aí, né? De falar que o Palmeiras não passaria da semifinal, ou Chelsea também, né? Eu achei que poderia muito ficar pelo caminho do jeito que vem vindo. O Chelsea bateu o Al Hilal, do nosso querido Michael, 1-0. E o Palmeiras, né? Eliminou o Al Ahly, 2-0 também. Os dois times. Os dois times não, né? O Palmeiras acho que jogou melhor essa semifinal do que o próprio Chelsea, né? O Al Hilal dava a entender em alguns momentos que poderia passar. E já de cara aqui, vou jogar até pro próprio Gustavo, que foi o último a se apresentar aí, né? Pra perguntar se dá pra acreditar no título mundial do Palmeiras contra esse Chelsea.
Então, Júlio, eu acho que dá. Assim, o Chelsea não tá na melhor fase desse pequeno tempo aí que o Tuchel tá no comando do time, mas já com o título de Champions, né? O Chelsea não tá na sua melhor fase. Tem sofrido ora no ataque, algumas vezes na defesa, sendo salvo muito pelo Mendy, que acaba anulando um pouco alguns problemas defensivos que o Chelsea demonstrou em alguns jogos. Mendy teve jogo como contra o Brentford, que foi um monstro, né? E, assim, o Palmeiras é um time que é enjoado, é um time que dá jogo, que é competitivo, muito ao seu estilo, foi bem contra o Al Ahly, com o Veiga jogando muito bem, e o Dudu também. Só que, assim, cara, o Palmeiras vai ser aquele mesmo Palmeiras que talvez jogou contra o Galo, que jogou contra o Flamengo, fechado, sendo firme e saindo no contra-ataque contra esse Chelsea, que contra time fechado pode ser que pode sofrer aí um pouco contra esse Palmeiras. O Abel é um cara muito inteligente, eu acho que o torcedor do Palmeiras tem que acreditar mesmo. E, cara, é um time que a gente falou muito sobre o Palmeiras aqui, que a gente desacredita, mas às vezes ele vai lá e ressurge e dá o que falar. Óbvio, o Chelsea é favorito, mas o Palmeiras tem chance de ganhar, sim.
O Gustavo falou que acha que o jogo vai ser parecido, né, com o que foi Palmeiras e Atlético, Palmeiras e Flamengo. Eu acho que a torcida palmeirense quer mais é que seja parecido mesmo, né, por causa de como acabou, né, cada um desses confrontos. E eu até concordo, pelo menos a dinâmica do jogo deve ser a mesma. E até me surpreendeu, cara, o jogo do Chelsea, o Al Hilal ter dado tanto trabalho assim. O Gustavo falou do Mendy, mas até o Kepa, que tem entrado nos últimos jogos, até porque o Mendy estava na Copa Africana de Nações, Kepa tem feito boas atuações, e se não fosse por ele, não sei se o Al Hilal passaria, mas ele empataria aquele jogo, porque o Kepa fez umas boas defesas, uma em particular num chute de fora da área, uma defesaça. Enfim, o Al Hilal incomodou bastante, me surpreendeu. O Júlio até, a gente estava assistindo junto, ele falou que não duvidava e tal, do Al Hilal passar. Eu fiquei desdenhando, falei, não, o Chelsea da semifinal passa, né? Na final é outra história. Mas quase que deu merda, né? Enfim, na final, eu acho que tem grande chance do Palmeiras chegar ao título. Acho que dos últimos anos aí, é o brasileiro que eu boto mais fé, sabe? A gente teve... Cara, sempre leva a comparação, né? O Flamengo de 2019, que encantou o Brasil inteiro. Mas, por mais que eu achasse o Flamengo de 2019 melhor do que o Palmeiras de hoje, o adversário do Flamengo também era melhor. Era o Liverpool do Klopp, numa temporada que foi campeão da Champions, que fez 97 pontos na Premier League. Então, era o time no seu auge ali, basicamente. Era muito difícil, eu não acreditava que o Flamengo fosse ser campeão mundial. Hoje, eu acho que tem briga, como o Gustavo disse, o Chelsea é favorito, mas sabe quando você sente a atmosfera do que está acontecendo? Eu acho que dá para sonhar e acho bem possível que o Palmeiras seja campeão.
Só para completar rapidinho, e assim, o Chelsea pode ter um título que o Chelsea não tem ainda, só que você vê que não tem tanto interesse por esse título, né? Então, contando a fase do Chelsea, contando talvez não interesse, não é que o Chelsea vai chegar lá e não vai querer ganhar, mas claramente a gente vê que é um ritmo diferente, né, do que o Chelsea costuma jogar. Então tem muitos fatores que ajudam o Palmeiras, e como você falou, o Flamengo era um time melhor lá em 2019, só que o Liverpool também era um time melhor. O Chelsea talvez não seja o melhor... O Chelsea não é o melhor time nesse momento da Europa. E o Palmeiras é possivelmente ali, junto com o Galo, esse ano foi o melhor time aqui da América. Foi um time competitivo que ganhou a Libertadores. O Chelsea foi um time competitivo, ganhou a Champions. Mas nenhum dos dois era tão espetacular assim. Mas eu vejo o Palmeiras com fatores positivos para ele acreditar nesse título.
Agora, até para trazer o Henrique para a conversa também, né? O Gustavo falou do Chelsea, que pode conquistar esse título inédito. Eu queria já até deixar aqui de cara pro Henrique se o Palmeiras também vai buscar o título inédito ou não, vai buscar o bi. Mentira, vou jogar essa bomba pro Henrique não, que é muita sacanagem, já de cara. É isso, o Gustavo falou sobre essa questão do Palmeiras surgir, tem até no hino, né, quando surge o Alviverde imponente, e eu acredito muito, até completando um pouquinho dessa fala do Paulo ali, né, sobre essa questão da atmosfera, eu até tuitei sobre também, eu acho que é o primeiro Mundial que eu tô com mais mais fé, vamos dizer assim, no time sul-americano do que no europeu. Eu vejo que pode muito acontecer. Aí até saber do Henrique também se a opinião dele é igual a nossa nesse sentido aí.
É, cara, a minha opinião é bem isso aí mesmo, sabe? Fica até complicado de falar depois que vocês todos já disseram, mas quando a gente olha até o retrospecto dos últimos anos, né? Os últimos campeões de Champions, você teve o Bayern, rolo compressor, o Liverpool, que o Paulo já falou, né? O Real Madrid, que ganhou vários seguidos, aquele Barcelona, tudo, sabe? Parece que o último time que ganhou uma Champions, que você fala assim, acho que dava para bater antes desse Chelsea, foi o próprio Chelsea, né? Em 2012, tanto que o Corinthians bateu, né? E vai ser engraçado, né, se o Palmeiras ganhar esse Mundial, porque nos últimos anos, né, o Flamengo e o Palmeiras vêm sendo uma rivalidade muito grande, né? Aí o Flamengo resolve criar a música que o Palmeiras não tem copinha em Mundial. Aí o que o Palmeiras vai? Ganha uma Libertadores em cima do Flamengo, depois ganha a copinha e agora tá na final do Mundial. Pô, doideira isso tudo tá acontecendo, sabe? E é isso porque é um dos grandes momentos da história do Flamengo, sabe? O Palmeiras tá tomando muito essa dianteira nisso tudo. E é interessante, né, pra ver como é que o futebol é, né? Mas aí falando aqui da competição mesmo, cara, é ótimo pro Palmeiras essa final, sabe? Eu, como vocês falaram, eu acho que é mais possível de que algum time brasileiro possa ganhar. O Palmeiras, ele era um time competitivo, vez ou outra, a gente não botava tanta fé. Mas quando era numa competição de mata-mata, numa Libertadores, com o Abel Ferreira, né? Era um time que chegava forte, mesmo num futebol não muito interessante. A gente via que sempre dava pro Palmeiras, a gente achava que, por exemplo, o Atlético podia passar do Palmeiras, foi o Palmeiras. A gente achava que o Flamengo ia ganhar a final, foi o Palmeiras também. E tem que aproveitar que o Chelsea não tá no seu melhor momento, né? Eu já não acho nem que o Chelsea tenha sido o melhor time da Europa na temporada passada, mas ganhou com muitos méritos o City, deu uma melhorada, uma crescente muito grande na temporada, só que o Chelsea de agora não é o mesmo Chelsea da final da Champions, né? E vocês falaram também, né, o Gustavo falou da questão do interesse, né, cara? Tipo, o Chelsea já não tá no seu melhor momento da Premier League, apesar de ser top 3, né? E é um time que poderia estar brigando ali junto com o City e o Liverpool. E aí perde alguns jogadores importantes, como o próprio Mendy, para a Copa das Nações Africanas. Aí agora tem o Mundial para parar tudo. Os torcedores lá que já não se importam estão se importando menos ainda e tem que ver ainda se os jogadores vão estar com interesse também, né? Então, tipo, tem tudo pro Palmeiras conseguir conquistar esse Mundial deles aí, que eles tanto querem há muito tempo, que na cabeça deles eles já têm, mas não vamos entrar nessa discussão, né? Mas é isso, sabe? Assim, tá tudo se encaminhando pra eles, só depende deles.
É, por mais que eles já tenham na cabeça deles, cada um tem direito de achar o que quiser, mas eu não tenho dúvida de que a torcida quer ganhar, lógico, quer ganhar qualquer competição, mas o Mundial tem um gostinho especial por eles poderem se provar também, né? Não só para eles mesmos, mas acabar de vez com essa musiquinha aí que o Henrique falou. E, cara, a gente tá falando aqui, Palmeiras, 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 parece que o Chelsea é qualquer coisa, né? Mas não, o Chelsea é o campeão europeu, foi campeão europeu com méritos. Eu me incluo nisso, tá? Eu cansei de menosprezar o Chelsea lá atrás, no início do mata-mata da Champions, mas dei o braço a torcer, né, com a evolução do time na reta final daquela temporada. Pra mim não foi o melhor time de 2021, da temporada passada, mas ganhou o melhor time, ganhou do melhor time, no caso, né, que foi o Manchester City. E é um time super competitivo, mas vou reforçar, abaixou o nível muito nessa dezembro, janeiro, fevereiro, também por causa das lesões. Parece que o Lukaku decidiu dar aquelas declarações no pior momento possível, né? Que era um time que estava com alguns casos de Covid, estava dando início a essas lesões. O próprio Lukaku estava voltando de lesão. Aí vai, pá, solta aquelas declarações sobre o Tuchel, sobre voltar para a Inter de Milão, talvez. E não ajuda em nada, né? Só piora, aí volta para o banco. Aí agora que está retornando ao time titular. E o Chelsea da reta final da temporada, que era o melhor Chelsea do Tuchel, era um Chelsea que a gente sabia escalar, né? Hoje, eu não sei se a gente sabe escalar o Chelsea, porque se a gente parar para ver as escalações dos últimos jogos, muda cada jogo, porque o Tuchel não tem todas as peças. Aliás, nem o Tuchel pode estar lá, né? Porque ele estava com Covid e não participou da semifinal, mas acho que deve chegar a tempo da final. Então, cara, são várias peças, os dois alas que são fundamentais, Ben Chilwell e Reece James estão fora, o Jorginho caindo de produção, Kanté chegou a se lesionar lá atrás, Lukaku, enfim, são vários fatores que nos ajudam a ter essa sensação de equilíbrio, mas reforçando, ainda acho o Chelsea favorito, só que se eu tivesse aquele dinheirinho na bet, sabe, aquele caixa guardado, acho que era uma ocasião que valeria a pena ir no Palmeiras por ser o time que não é favorito, que vai estar pagando mais e quem sabe, né? Acho que é possível.
E assim, o Paulo, você falou sobre os problemas do Chelsea, lesões, o Caco. Eu acho que quem tem muito mérito nisso é o Tuchel, que ele conduziu muito bem, né? Porque, pô, imagina, você tem problemas de lesões no elenco, aí você vê o Lukaku falando um monte de abobrinha, e assim, para você segurar esse rojão dentro do vestiário, como é que essas declarações do Lukaku refletem dentro do vestiário? E o Tuchel conseguiu conduzir muito bem a situação.
Mais, Gustavo, acho que as declarações dele, além do vestiário, deve ter afetado até ele mesmo, porque o nível dele já não é mais nem um pouco parecido com o Lukaku da temporada passada.
Pois é, e outra coisa também importante é que assim, o Chelsea se manteve competitivo. Ele se manteve no top 4 da Premier League. Eu sei que muitos outros clubes que ali, quarto, quinto, sexto, eles ficam se revezando ali quem é o quarto colocado na Premier League. Mas o Tuchel conseguiu manter o time no top 4 e seguro. Então eu acho que é óbvio, o Chelsea é favorito. Só que a gente tem falado muito sobre esses fatores positivos aí que podem fazer o torcedor do Palmeiras acreditar. Mas, assim, se o Chelsea conseguir fazer um pouquinho, talvez assim, perto do que ele fez lá contra o Real Madrid, perto do que ele aprontou na temporada passada, vai ficar muito difícil pro Palmeiras. Só que tá difícil acreditar que o Chelsea vai conseguir fazer isso. Então acho que é um jogo muito parelho, decidido ali por uma bola. E olha, é um jogo muito interessante. Você falou sobre apostar no Palmeiras. Quem tem uma graninha na bet aí, ó, pode arriscar aí e ganhar um. Porque tá pagando bem, eu acho. Deve estar pagando
arriscar,
bem.
Mas, então pode arriscar, mas a gente não se responsabiliza em qualquer caso de perda do seu dinheiro.
Exatamente. E arriscar para tentar. Pode vir uma aposta grátis aí de repente, vai. Aí vale a pena arriscar.
Fazer aquela fezinha na Sportbet U, fazendo aquele jabazinho aí, ó. Só entra lá e vai. Bota lá um azerinho, gol do Rafael Veiga e é sucesso. Corre pro abraço. E aí, vocês falaram desses problemas aí que estão enfrentando, né? O Chelsea e tal. Kanté ainda resolve aprontar também, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Vocês viram isso? Fake news que espalharam do Kanté?
Eu tô bolado contigo, porque é fake news e tu tá espalhando no nosso programa. Acho isso bonito.
Não, mas já tô alertando que é fake news, porque foi um jornalista da... O jornalista caiu, né, no caso. Eu lembro da emissora, acho que é da Bandeirantes, não sei, passou no programa de rádio lá informando. Foi uma mídia palmeirense, acho que inventou isso aí do perfil de torcedores e tal, brincando, e o jornalista caiu, né? E passou a informação de que o Kanté tinha sido flagrado em Abu Dhabi, numa casa de festas, aos beijos com a mulher do Lukaku e tudo mais, piorando a situação do atacante dentro do elenco.
Essa notícia é tão absurda.
Mano, eu não imagino o Kanté fazendo isso.
Não imagino o Kanté fora de campo, ainda mais numa boate, cara.
Com a mulher do Lukaku, que eu acho que o Lukaku nem tem esposa. Mas é isso, espalharam aí, né? Vamos ver. Verdade ou não, é mais um ponto aí a favor do Palmeiras, né? Nessa final de Mundial, que acontece nesse sábado, famoso amanhã, pra gente que tá gravando agora e pra você que tá ouvindo aí na sexta-feira. Se você estiver ouvindo no domingo, já era. Já passou, tu já sabe quem ganhou, tu já sabe como é que foi. E 1:30 PM, então, Chelsea e Palmeiras, a final do Mundial vai acontecer, é real. E temos aí. Passando a final do Mundial, já virando a página aqui, nós teremos, né, na semana. Nessa semana que entra agora, essa semana que se inicia, na terça-feira, dia 15, e na quarta-feira, dia 16, né? Dois jogos de Champions League, dois em cada dia. E eu já quero começar aqui, para quem quiser responder de cara. Nós teremos, né, PSG e Real Madrid na terça ali, 5 horas da tarde. E ao mesmo horário nós teremos Sporting e Manchester City. Alguém vai parar para ver Sporting e Manchester City?
Cara, essa é a pergunta do milhão, hein? Porque eu tava olhando os confrontos dessa semana, não só os de terça, que tem, vai ter quarta também, mas é de longe o jogo que menos me atrai, sabe? Mas eu acho que eu vou assistir, né? Eu vou, lógico, dar preferência PSG e Real Madrid, mas vou botar um na TV e deixo o Manchester City Sporting no computadorzinho ali do lado. Quando o Jorge Igor aumentar o tom da voz dele, eu dou aquela olhadinha. Mas o foco total é em PSG Real.
Eu que tenho a pele da depressão, não vou dizer que eu estou cagando para este jogo, mas
Olha o
minha
hipócrita
atenção está
aí. Ó,
muito
quero
voltada
ver
para
agora.
pensar. Oi?
Quero ver tua hipocrisia agora aí, ó. Quero ver o menino pegar.
Não, minha atenção está muito voltada para PSG Real Madrid, ainda mais se a gente tiver o Neymar, né, nesse jogo. Neymar contra Vinícius Júnior, além de. Pô, todos os outros fatores. Tem um Sérgio Ramos enfrentando o Real Madrid, tem o próprio Messi também voltando a enfrentar o Real. Mbappé enfrentando ali, né? Vai ser lei do ex, vai ser o que que isso aí? O Real Madrid já enfrentando a possível futura nova casa. Tem muito ingrediente bom para esse jogo aí.
É, cara, tem muito ingrediente bom pro jogo a ponto da gente olhar pro Sporting City e falar assim, cara, não sei se eu vou ver isso aí não. É o que o Paulo falou, vai botar uma segunda tela, mas só por educação, sabe? Tipo assim, como eu não vou te desmerecer,
Por
jogo.
respeito,
Você.
né?
Isso, exatamente. Tipo assim, pô, cara, é um jogo de Champions, sabe? Assim, não vamos diminuir, entendeu? Vou até botar uma segunda tela aqui, mas, sabe? Só por respeito mesmo, sabe? Agora o foco é total em PSG e Real Madrid, cara. Vai ser. É o grande confronto dessas oitavas, né? Não necessariamente dessa rodada, das oitavas como um todo, sabe? E caraca, vai ser interessante, cara. Até porque a gente tem o Real Madrid que tá numa boa fase e um PSG que não tá numa boa fase, assim, desde que começou a temporada, né? Então, mas ainda assim é um time que tem Mbappé, Neymar e agora também, né? Lionel Messi, que não desencantou muito bem ainda ao longo da temporada como um todo, mas quem sabe contra o Real Madrid ele não desencante. A gente sempre fica nessa expectativa com esses grandes craques. Talvez não deem nada, mas talvez deem alguma coisa. A gente fica nessa expectativa. Então, vamos ver como é que vai ser.
Ainda sobre o Sporting Manchester City, só para eu dar minha opinião aqui, com todo respeito ao Sporting, é claro, mas a gente sabe que o grande favorito é o Manchester City. E a tabela do campeonato português pode até complicar o Sporting, né? Porque ele tem um confronto que, inclusive, é hoje, nessa sexta-feira. Se você está ouvindo depois aí, acho que já vai saber o resultado do jogo. Mas hoje tem Porto Sporting, né? Que é a briga dos dois líderes da primeira liga lá de Portugal. O Porto é o líder com 59 pontos e o Sporting é o vice-líder com 53. Então tem que ser força máxima hoje, né? Para sonhar em buscar esse título aí, se aproximar do Porto, o Sporting, e não vai poder poupar para o jogo decisivo de Champions. Já o Manchester City, ele pega nesse final de semana o Norwich, que é um time que o Manchester City vai conseguir rodar o elenco, vai poder jogar com time B, C, que eu acho que vai conseguir vencer tranquilamente. Então já é mais um ponto à frente aí para o time do Guardiola.
O City ele não só vai poder botar o time em reserva porque o Norwich, que está em 18º, mas também porque está voando uma muita coisa na Premier League, 9 pontos acima do segundo colocado. Então, tipo assim, o City está numa situação muito tranquila nesse momento.
Mas se tratando de Guardiola, eu não sei se ele poupa não, hein? A ritmo também.
Ah, acho que ele poupa sim, mano. Não sei se poupar completamente, mas a gente tava falando do Chelsea, né? Que pelo menos eu disse que eu não consigo prever a escalação do Chelsea nesse momento conturbado de lesões e Covid. E o do City também é um pouquinho difícil de prever, né? Porque, embora o sistema permaneça, ele tem o costume de mexer muito nas peças. Então acho que é o que vai acontecer nesse jogo. Deve ser o mesmo sistema, mas ele deve fazer alterações nas peças para poupar o que ele considera as mais importantes.
O bom do esporte, né, que o jogo é hoje, na sexta, né, e não no sábado ou domingo, porque domingo é impossível, né, porque o jogo seria terça. Mas já tem um dia mais de descanso do que talvez teria em outras ligas. Eu acho que pelo menos a Liga Portuguesa, eu acho que assim, a Liga Portuguesa fez essa tabela achando que o esporte não ia passar da fase de grupos. Eu acho que foi muito isso.
Eu acho que não só a Liga Portuguesa, poucos acreditavam, né, que o Sport ia passar, mas fez por merecer, né? Ganhou com autoridade o Dortmund naquele confronto lá da fase de grupos ainda, que era o confronto direto e acabou passando, né? Enfim, aí por merecimento.
Então é isso, né? A gente já meio que apontou aqui nossos favoritos ali, quem a gente tem uma preferência sobre esses jogos na terça, mas não acabou ainda não, né? Na quarta a gente tem também. Pô, na quarta até que os jogos são mais interessantes, né? Tipo assim. Eu vou falar por mim, falando por mim. Atenção totalmente voltada a Inter de Milão e Liverpool. Pra vocês também, enquanto o jogo é Salzburg e Bayern. Como é que fica pra vocês a expectativa nesses jogos aí dessa quarta-feira? Inter e Liverpool é o maior, né, da quarta. Não tem como. Mas aí até a
É,
dúvida também, ou é
rapidinho,
atenção
só.
total?
Não, vou comentar desses jogos que você disse, só dando até a minha opinião sobre o PSG Real, que eu acabei nem falando nada, né? Mas a gente disse lá atrás que o Real era favorito quando saiu o sorteio, pela bola jogada. E, cara, eu acho que agora, se o favoritismo não aumentou, tipo, permaneceu no mesmo lugar, porque eu acho que o Real até melhorou em relação ao que vinha jogando. Tudo bem que tem a possível ausência do Benzema. O Ancelotti confirmou que ele vai a Paris, mas não sabe se vai começar jogando. Mas o nível do Real Madrid foi muito bom, apesar da eliminação na Copa do Rei, né, para o Athletic Bilbao. Mas futebol jogado, acho que está muito acima, e como vocês comentaram, as estrelas do PSG. Uma não sabe se vai jogar, que é o Neymar. O Messi ainda está devendo, por ser o Messi, e o Mbappé é o único tem correspondido. Mas vamos lá para os jogos de quarta, né? Eu acho que é na mesma pegada dos jogos de terça, Júlio. Foco total em Inter e Liverpool e uma segunda tela com Bayern e Salzburg. Porém, tipo, eu acho Bayern e Salzburg um jogo mais atrativo do que City e Sporting, por exemplo.
Pô, mano, eu tenho que pensar um pouquinho assim. Tipo, obviamente, Inter e Liverpool vai ser o foco principal, mas eu teria que pensar um pouquinho se eu acho o Bayern e Salzburg um pouco mais interessante que City e Sporting. Acho que estão exatamente na mesma pegada, sacou? É um jogo para você respeitar quem tá jogando, mas é para focar na outro, no outro jogo, sabe? Então, assim, Inter e Liverpool. Acho que o Liverpool é favorito, com certeza. Acho bem mais forte, tem mais time, vem jogando bem. Tem o Salah, que estava fazendo estrago na temporada, e tem o Mané, que acabou de voltar campeão, né, da Copa das Nações Africanas, então deve estar empolgado. E a Inter de Milão, cara, assim, tá muito bem, mas vamos ver como é que vai ser. E pode surpreender, né, quem sabe. Agora, RB Salzburg e Bayern, acho que vai dar Bayern, eu não preciso nem pensar muito nisso. Vai ser o jogo de segunda tela, né? Vai ser jogo pra gente tá vendo Liverpool e Inter do nada. Ah, gol do Lewandowski. Ah, gol do Coman. Vai ser assim. Eu imagino, pelo menos. Mané deve
Respeite
estar
o
voltando
Salzburg
mais.
de. Respeite o Salzburg de ADM, tá?
Eu ia falar isso, né? Talvez a gente olhe assim, Sport, City, Salzburg e Bayern do outro lado. É porque a gente respeita mais o Salzburg do que o Sport na Champions, né? Porque o Sport voltou pra Champions esse ano. E o Salzburg já vem nesse processo de tentar passar da fase de grupos e passou e talvez seja um.
Desde a época de Haaland ainda, e até antes disso já era um time enjoado.
Eu sei que é um time muito jovem, que talvez não seja. Talvez não seja os mesmos jogadores de outras fases de grupos. O Paulo mesmo citou o Haaland. Mas assim, é um time que, como o. Dentro do clube, eles estão cada vez mais se acostumando ali como lidar com a Champions. Então, talvez a gente olhe com mais respeito para o Salzburg do que para o Sporting hoje. Mas eu acho que é como vocês falaram, o jogo de segunda tela mesmo, as atenções estão em Inter e Liverpool, que é um confronto que eu pelo carinho com a Inter, e dá uma secadinha no Liverpool um pouquinho às vezes, né, Júlio? Então eu tô mais ansioso por esse jogo aí, que eu tô doido pra Inter avançar nessa Champions. E finalmente avançaram da fase de grupos. Só que assim, a Inter tá muito bem no italiano. Perdeu pro Milan o clássico, mas assim, tava jogando bem, foi um vacilo ali. Eles estão seguros. O Liverpool também tá bem seguro na Premier League.
Vacilo diante do gigantesco Giroud, pô, aí não tem como.
E assim, eu vejo os dois times mais perto do que Real e PSG. Eles estão mais próximos. A Inter tá jogando bem, vacilou contra o Giroud, como o Paulo falou, e o Liverpool tá sendo seguro, não é aquele Liverpool que encantou a gente de uns tempos atrás. O Salah, ao longo da temporada, tem sido espetacular. Ele tem sido tão bom que ele até ofusca um pouco algumas atuações ruins que o Mané vem tendo. O Mané, em alguns jogos, eu não tenho gostado tanto. E, assim, Mané e Salah foram para a Copa Africana de Nações e o Jota começou a jogar muito bem. Então, o Liverpool tem muito disso. O Liverpool tem muito... Não é só o Salah. Tem muita gente ali que vem do banco. Do nada, alguém... Se destaca, vamos relembrar o Origi lá contra o Barcelona. Agora tem muito disso.
Agora tem o Origi.
Exatamente.
Não é mais um Liverpool que só tem os 11, sabe? É um Liverpool com opções.
E o Luiz Dias, que é muito bom jogador, né? O Luiz Dias, eu vejo no futuro, talvez na próxima temporada, o Luiz Dias talvez brigando com o Mané ali pela posição de titular. Sabemos que o Klopp, ele vai muito pela fase, não tem esse negócio, ah, o Mané fez isso, fez aquilo. Se o Luiz Dias estiver melhor que o Mané, ele vai colocar o Luiz Dias. E, assim, esse confronto, como eu falei, mais equilibrado, e tô ansioso por esse aí, diferente talvez de quem tá pro PSG e Real, mas é muito por gosto meu mesmo. Não que PSG e Real não esteja ansioso também, só que eu tô olhando pra esse jogo com, sabe, nossa, quero esse jogo.
Eu também tô assim, contigo.
Eu tô com vocês também.
E o Gustavo até falou, né, a questão do Luiz Dias ali, do Klopp, de pro futuro ele ser uma opção pro Klopp ali bancar o Mané. Eu acho que pra agora, talvez, né, o Luiz Dias já fez uma estreia muito boa, participativo, brigando, recuperando uma bola lá e dando uma assistência. O Mané, ele vem fazendo jogos muito apagados, né? Até pegando um gancho do que o Henrique falou ali, né? Do Salah voltar, inspirado agora da Copa Africana de Nações. Talvez o Mané volte um pouco mais e é bom pra ele. Pelo motivo de ter agora uma sombra, né? Ter um Luiz Dias no banco de reservas, doido pra pegar o lugar dele. E por ter sido campeão também, né? Ter batido o próprio Salah na final, né? Senegal e Egito ali. Então, pô, o Mané tá leve. Tem que estar feliz. Tem que voltar jogando a bola que ele sabe jogar. O Salah é só isso, né? Ter o nível que... aquilo, é o Salah que o Gustavo falou ali, né, que vem fazendo partidas espetaculares, vem sendo brilhante, e vai ajudar o Liverpool a seguir, né, que o Liverpool passou muito bem no seu grupo ali, né, no grupo B, 18 pontos, líder absoluto, zero ameaça, passou tranquilamente no grupo com o Atlético de Madrid, Porto e Lille.
O grupo da morte, quem matou foi o Liverpool.
Muito tranquilo, sem problema nenhum, sem dificuldade alguma, passou tranquilo, e a Inter foi a segunda colocada do grupo, né, mas um grupo com o Real Madrid. Até justificado.
A Inter, acho que a gente, se você mencionou a fase de grupos, acho que teve uma boa melhora em relação ao que apresentou lá. Hoje, por exemplo, hoje já é líder do italiano, né? Naquela altura não era, era o Napoli. Inclusive, falando nesses dois times, eu que abordei a situação do Sporting e City, vou abordar aqui de novo. O Liverpool tem um caminho até quarta-feira mais tranquilo, porque ele pega o Burnley nesse final de semana. O Burnley, que por mais que tenha dado empatado, né, tirou ponto do United, é um time muito abaixo. Se eu não me engano, é o último colocado, o Júlio pode me confirmar, alguém? Acho que é, né, o último Burnley.
É o último colocado, sim.
Lanterninha.
É o último colocado da Premier League, então vai ser uma chance para o Klopp rodar. O Luiz Dias, que a gente estava tanto falando, pode ser titular, ou até mesmo Mané, né, para voltar ao time, entrar no ritmo. Mas acredito que no jogo decisivo o trio será Mané, Jota e Salah. Mas, enfim, é um jogo pragmático, né? Que o Liverpool deve vencer sem fazer grandes esforços e poder ir descansado para o jogo decisivo contra a Inter. Já a Inter, ela vai pegar nesse final de semana nada mais nada menos que o Napoli, que é o vice-líder do italiano. Então tá ali a Inter com 53, o Napoli com 52 pontos. Tudo bem que a Inter tem um jogo a menos, mas não deixa de ser um jogo decisivo, né? Um jogo pela ponta. E não vai ter nada de poupar, vai ter que ir com força total. Se a gente estava falando que a gente vai dividir as telas, né, nos dias de Champions, eu aconselho vocês a dividir a tela nesse dia, que também, Napoli e Inter, porque vai ser nesse Vai ser nesse sábado. Nesse sábado, 2 horas da tarde. A gente acabou de falar que o Mundial vai ser 1h30. Então aí a gente já tem um conflito interessante entre dois bons jogos para assistir.
É, Paulo, só você falou do Liverpool poupar, do Klopp poupar, né? Eu acho que tem que fazer isso, porque tem um jogo também que não é um time que em estilo de jogo não encaixa muito com o Liverpool e tá em má fase, mas é um time que adora o jogo físico, né? Adora quebrar, adora chegar firme. Então acho legal o Klopp poupar, até porque tem muita folga. Eu vejo o Liverpool na Premier League assim. É difícil tirar o título do City e é muito, muito difícil tirar o Liverpool da zona de classificação da Champions League. Então, ou seja, eu acho que o Liverpool deveria focar na Champions. Óbvio, não vai chutar o campeonato inglês, mas na semana pré-Champions, poupa os seus principais jogadores, ali de repente joga um pouco no segundo tempo. Eu acho legal isso porque o Liverpool tem muita gordura ali para se manter entre os quatro.
Eu acho que o Klopp deve ir pra cima. Eu acho que o Klopp não vai. Sei lá, o que pega, talvez, acho que a questão da viagem, né? Você viajar lá pra jogar contra o Burnley, não é um jogo em casa. Mas eu acho que ele deve querer testar, fazer um
E
teste.
vai viajar de novo, né? Viaja para Burnley e viaja para Itália também.
É, então, isso é, talvez seja o que pegue, mas eu acho que ele não vai poupar, não. Eu acho que ele vai com força não máxima. Acho que ele vai querer dar uma testada para ver um Luiz Dias com o Salah. Salah também ainda não jogou, né? Desde a decisão da Copa Africana, o Mané. Então, os caras é bom pegar um ritmozinho. Numa partida contra o Lanterna, não tem coisa melhor. E eu acho que ele não vai poupar, não. Eu acho que ele vai para cima, até para testar também. Reforço novo com os caras ali, ver o que que dá para fazer para ir para esse jogo.
É, cara, assim, eu concordo muito com o que o Gustavo falou, cara. Como a situação da Premier League não deve mudar em nada, City deve continuar dessa maneira até o final, e o Liverpool a mesma coisa, no segundo lugar brigando, o foco tem que ser na Champions, cara. Porque ao longo da Champions a gente ficou o tempo inteiro falando, cara, quem é o melhor time dessa Champions até agora? É o Liverpool? É o Bayern? É o Ajax? E como o Liverpool tava no suposto grupo da morte, eu digo suposto porque ele transformou aquilo ali num parquinho, né? A gente tende a dizer que o Liverpool talvez tenha sido o melhor time, né, até então. E se continuasse jogando aquilo que estava jogando, no mata-mata, onde uma bola pode decidir, acho que a melhor coisa é focar na Champions mesmo, entendeu? E o Júlio até falou agora que acha que o Klopp deve ir para cima. Realmente, acho que ele deve misturar uma outra coisa ali, sabe? Botar um outro jogador no segundo tempo, um Salazinho para jogar um pouquinho. Não sei se vai jogar titular direto. Talvez sim, né? Do jeito que o Klopp é. E do jeito que o Salah é fominha também, vai querer jogar tudo. Mas o Klopp, ele tá numa situação muito tranquila nesse momento, para esse pré-jogo aí de Champions, né? Contra o Inter de Milão. Dá para ele pensar muito bem no que fazer. Coisa que a Inter tem que focar na Napoli, focar no Liverpool para tentar alguma coisa. A gente não imagina que a Inter de Milão vá brigar pelo título de Champions, mas tudo é possível no futebol, né? A gente também não imaginava do Chelsea na temporada passada. E a questão também é a Inter de Milão tem que sempre tentar se manter com uma competitiva na Champions, né? Para ganhar, sei lá, né? Visualização, para mostrar que o trabalho está funcionando, né? Para outros jogadores quererem ir para lá, para ficar cada vez mais competitivo, encorpar o time para essa
Caco, né, por
competição.
exemplo.
Mas é isso, entendeu? Assim, a situação dos dois times é uma é mais simples do que a outra, é mais tranquila do que a outra. Agora resta saber como é que vai ser.
A situação do
Eu acho.
Klopp, pelo que tu falou, é tão tranquila. Até isso colaborou pro Klopp, né? Só uma informação aqui, né? Que o Manchester City joga no sábado contra o Norwich, fora. Dependendo de como seja esse jogo aí, o Klopp pode pensar, né? Que o Klopp só joga no domingo. Ou seja, se o Norwich aprontar pra cima do Manchester City, o Klopp vai com força máxima, obviamente. Porque são 9 pontos de diferença. Tu descontar pra seis, dá pra sonhar com o campeonato ainda. Se o City pega, goleia, talvez nessa mentalidade aí de ah, acho que vai ser difícil de parar o City. Vamos um pouquinho mais leve então. 9 pontos ainda. É isso.
Eu queria falar um pouquinho mais do campo e bola em si, desse Inter e Liverpool, que ele é um dos jogos que mais me atrai, e eu acho que a disparidade entre os dois times até diminuiu de dezembro para cá. E não por conta do Liverpool, acho que o Liverpool conseguiu manter legal, embora tenha tido esses desfalques da Copa Africana e que desfalques, né? Mas o Liverpool se manteve ali na vice-liderança, foi a final da Copa da Liga. Enfim, tá na mesma pegada. Eu acho que a Inter melhorou. As ideias do Inzaghi estão mais encaixadas. Ele que não fez nenhuma mudança brusca assim, do sistema que o Conte usava. Ele perdeu peças de qualidade, como o Lukaku e o Hakimi, mas o time continua muito bem, sabe? E tá melhorando a cada fase. A gente citou a derrota pro Milan, mas também teve a vitória sobre a Roma nas quartas de final da Copa da Itália, avançou para a semifinal. É, num jogo que não sofreu grandes sustos, assim, teve um momento que a Roma foi melhor, mas a Inter soube aproveitar no segundo tempo para garantir a vaga. E, enfim, cara, eu acho que vai ser um jogo interessante do quesito tático, porque o Liverpool tem esse sistema do Klopp, esse estilo rock and roll, né, que o pessoal gosta de dizer, de muito... muito dinâmico, muita intensidade, esse perde pressiona no campo de ataque. E a Inter é um time que gosta de explorar espaços, né? Por mais que não seja exclusivamente um time reativo, mesmo quando tem a bola, ela tenta atrair para se lançar nos espaços, com os alas, seja o Darmian ou o Danfus pela direita, o Perisic pela esquerda. Enfim, é esse sistema de jogo, o Barella encostando. E como o Liverpool sai muito do seu campo de defesa para pressionar ofensivamente, eu acho que vai gerar espaço, vai gerar o que a Inter gosta, que são essas transições rápidas. Então tá aí um ponto interessante para a gente ver se a Inter vai conseguir superar essa pressão do Liverpool e conseguir sair para essas estocadas, né? A Inter tem bons passadores como o Brozovic, o Çalhanoğlu e até mesmo os zagueiros, né? Tem que ver a questão do Bastoni, que saiu lesionado no último jogo contra a Roma, tem que ver se vai voltar a tempo, mas enfim, é um encaixe interessante entre as duas equipes.
Eu acho que um duelo muito importante vai ser dos laterais e alas, né? O Dumfries encontrando muito ali na esquerda o Robertson. Não sei se o Robertson vai jogar, se vocês puderem me informar aí, que ele andou sumido alguns jogos, eu não tenho visto alguns jogos do Liverpool, os que eu vi tinham o Tsimikas, e o Arnold pela direita e o Perisic como ala esquerda na Inter, né? Ou talvez, eu acho que não vai vir o Gosens aí nesse jogo, não. Eu acho que é muito improvável, mas até porque o Perisic tá jogando muita bola. O Perisic que é muito subestimado, por sinal, né? Então eu acho que é um duelo muito interessante, esse duelo de alas. Não que os jogadores os laterais do Liverpool não sejam alas, né? Alas, quando ataca, eles viram alas, né? Porque eles se mandam para o ataque. E corrigindo o que eu falei do Robertson lá atrás, o Robertson jogou sim o último jogo contra o Leicester, né?
É isso então. Falamos muito aí já, né, sobre a Inter e o Liverpool nessa quarta-feira. Alguém quer completar alguma coisa sobre o Salzburg e o Bayern também? Jogo no mesmo horário, 5 horas da tarde, na quarta, dia 16.
A gente deu uma comentada aqui por alto, mas acho que não tem muito mistério sobre esse jogo, né? Acho que o Bayern é amplo favorito. O Salzburg, só para dar uma ideia para a rapaziada, ele é o líder do campeão da Bundesliga, né? Austríaca. Os dois são líderes da Bundesliga, né? Um de cada país. O Salzburg é muito líder, sabe? Mais até do que o Bayern é na Bundesliga. Tem muitos pontos de vantagem. São 14 pontos. E o Bayern, ele, acho que não vai ter dificuldade, sabe? Para enfrentar, para passar de fase diante do Salzburg. O Bayern que pega o Bochum no final de semana, que é uma equipe de meio de tabela da Bundesliga. Então, também pode servir para variar peças, mexer na equipe. Vamos ver. E vamos ver o que o Nagelsmann vai fazer. E na quarta-feira vai viajar para a Áustria para enfrentar o Salzburg, que é uma equipe até organizada. Foi que esse jogo chama mais atenção do que City Sporting, porque eu gosto de ver o time do Bayern jogar, e o Salzburg é essa equipe interessante que vem chamando atenção na Champions League nos últimos anos. Mas aqui acho que infelizmente pegou um adversário complicado e não vai ter muito o que fazer.
Então, como eu tinha falado antes, né, é um jogo de segunda tela, é um jogo para você ver ali, né, quando tiver o outro narrador falando, gol, Lewandowski, gol de alguém, isso aqui. E o foco total é Inter e Liverpool, mas, querendo ou não, imagino que vai ser um jogo interessante, vai ser um bom desafio aí pro Bayern, né, que já tem os seus bons desafios na Bundesliga, né. Vamos ver como é que vai ser, até para ver esse encaixe de como vai ser do Nagelsmann em Champions, né? Porque eu tô empolgado para ver como é que vai ser a evolução desse técnico aí. E acho que é bom pegar um Salzburg de primeira, né? E não já cair com, por exemplo, se fosse um time forte, uma própria Inter, um PSG, para ir melhorando, né? E ver como é que vai ser mais para frente essa evolução do Bayern aí. É isso.
É isso. Concordo aí com o Henrique também nesse ponto. Um bom dono aí de uma pedra da depressão, né? Agora, diferente do Sport Manchester City, nesse caso meu foco é totalmente no time inglês, no Liverpool contra a Inter de Milão. E fechamos, né? Encerramos nosso primeiro Mesa Quadrada. Nosso primeiro programa é agora com essa identidade nova, esse nome novo. Participamos aqui eu, o Nicolas, ó. Mandar um salve até aí pro Nicolas aí, mais um aí do Pautas e Táticas, pra quem estiver ouvindo no final. Participou aqui eu, Henrique, Gustavo e o Paulo. Bom aí estar com vocês aí, com essa cara nova, esse programa novo, mas com os velhos apresentadores aí de sempre. Tamo junto, rapaziada.
É isso, Ju. Primeira edição do Mesa Quadrada com quatro participantes falando de quatro confrontos da Champions aí, é tudo quatro. Então, tamo junto, foi bom apresentar aqui, participar de mais um programa e vamos com tudo para essa nova etapa aí. Sou Paulo Rogério. O Ju acabou não falando, mas a gente vai voltar. Voltamos com o podcast, vamos voltar com os vídeos no YouTube em breve também. Já estamos gravando, editando, enfim. Futuramente aí no seu YouTube, que agora não é um podcast sobre futebol, hein? Mudou lá também, então confere lá e espalhe para os amigos se vocês acharem o conteúdo legal. Valeu.
Arroba Mesa Quadrada no Twitter, arroba Mesa Quadrada com underlinezinho no final. É nóis, tá? Tem tudo lá.
É isso aí, valeu Henrique, valeu Paulo, valeu Júlio, valeu a você que ouviu o Mesa Quadrada, nova identidade, espero que vocês tenham curtido esse novo nome, e é isso, é esperar para ver o que vai acontecer nesse Mundial e na Champions semana que vem, ansiedade total. É isso aí, eu sou o Gustavo Laurindo e você pode me acompanhar também lá no Twitter, arroba Gus Laurindo, e um abraço aí a todos.
É isso aí, né? Valeu, Gustavo, valeu, Júlio, valeu, Paulo. Um abraço também pro Nicolas, né, que não pôde estar aqui hoje, mas sei que estava empolgado para participar, ia ser ótimo para ele ficar criticando o Chelsea aqui também, como ele já vinha criticando antes. Mas foi um bom programa, né? Vamos ver como é que vai ser essa nossa volta, que aparentemente tudo correndo bem. Paulo já falou que vai voltar com os vídeos, mas também não apresse a vida do editor, hein, pessoal? Calma lá, tudo tem seu tempo, né? E o Júlio falou do arroba no Twitter, mas também tem um arroba no Instagram, que é Mesa Quadrada 1, né? Porque já tem o Mesa Quadrada, já tem Mesa Quadrada oficial, já tem Mesa Quadrada underline, então a gente teve que achar algum aí, né? Mas é isso, né? Voltamos com tudo e é isso. E até a próxima. Valeu.
Liberem o Mesa Quadrada para nós, arroba Mesa Quadrada. Pegaram, só criaram o nome e largaram. Zero seguidores, zero seguindo. Liberem, protestem. Façam a campanha. É isso. Nós.